Bom dia. Nessa manhã eu quero falar de um assunto que eu acho de extrema importância. Será que entendemos a salvação? Será que verdadeiramente compreendemos o poder da salvação? O centro da Bíblia é a salvação. Se você pegar de Gênesis e Apocalipse, todo plano de Deus é para salvar o homem. A única coisa que é importante para Deus se chama vidas. A vida de um homem, a alma de um homem vale mais que o mundo inteirinho. Então, nessa manhã, eu quero ler passagens bíblicas para você ter a consciência, mais consciência do poder da salvação. Da salvação. A salvação, ela é de extrema importância, de extremo valor. O bem mais precioso que recebemos de Deus foi a nossa salvação por meio de Jesus Cristo. Então, às vezes, ficam muitos questionamentos. Ah, mas a pessoa é tão boa, ela é tão boa, nunca fez mal para ninguém. Nós vamos ver na palavra, quando nós entendemos esse poder da salvação, a nossa vida começa a mudar. Porque as pessoas pensam que ser salvo está relacionado à bondade do homem. E nós vamos ver na Bíblia que todas as obras boas que fizemos quando estávamos mortos, os nossos delitos e pecados, para Deus é trapo de imundícia. Não tem valor nenhum. Isso pode ser até chocante. Você pode até dizer, ah, mas será que Deus não é injusto? Tem uma coisa importante para você entender. Com Deus não tem democracia, não existe voto. Ele é teocracia, ele fala. E é assim. Independente daquilo que eu posso achar ou não, é assim. A palavra de Deus é eterna, não vai mudar. E o plano dele é para salvar, não é para destruir. É por isso que a palavra dele é firme. Você escolhe, nós escolhemos hoje, a vida ou a morte. Isso é o livre-arbítrio que você pode escolher. Mas quando você começa a entender essa mensagem do Evangelho, você vai entender e vai compreender que não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com religião. É vida abundante. Congregamos neste lugar. Aqui é um ponto para você congregar. É um lugar onde você se reúne junto comigo, porque eu creio que você está pensando como eu estou pensando. Que as suas emoções e o seu coração estão ligados ao meu coração. Estamos conectados ao redor da palavra eterna. Avançamos num único pensamento, com uma única intenção, buscar o perdido para a salvação. Eu faço questão, não existe uma placa lá fora. Porque eu não quero que você associe isso a uma denominação. Eu quero que você associe a palavra de Deus, Cristo, a vida. Lá no Jardim do Éden, tudo começou no Jardim do Éden. Se você quer compreender o âmago de tudo, está lá no Jardim do Éden. Adão fez a escolha errada. Só haviam quatro pessoas naquele dia. Era Deus, representando a Trindade. Era Adão, Eva e a serpente, Satanás. E ali Deus mostrou como seria. Tanto é que não são pelas nossas boas obras. Se você ler lá Gênesis 3... Quando Adão errou, ele se sentiu condenado, a condenação veio. E ele tentou cobrir a condenação, ele fez vestes para ele, para a esposa e para Eva, umas vestes de folhas que eles encontraram. Eles tentaram cobrir, isso é uma coisa figurativa, eles tentaram cobrir a nudez deles. Eles tentaram fazer alguma coisa. E Deus olhou e disse, não serve, não serve. E pela primeira vez, a pessoa que sacrificou o animal e cobriu com a pele daquele animal, verteu o sangue, cobriu a nudez de Eva e de Adão, foi o próprio Deus. Disse, olha, Adão, não é do seu jeito, Adão. É do meu jeito é assim, ó. Vai derramar o sangue do cordeiro maculado. Tudo que você fizer a partir de agora, Adão, não serve para mim. Então não adianta, nós não vamos conseguir chegar no céu. Do nosso jeito, porque somos bons, porque fazemos caridade. Nós somos criados em Cristo para as boas obras. as boas obras firmadas no verdadeiro amor, no verdadeiro sentimento correto de quem somos em Cristo. Não são as boas obras que vão te levar para o céu. É por isso que aquela vovozinha mais linda que você tem, aquela vovozinha mais linda que você já encontrou na vida, se ela não nascer de novo, ela não vai entrar no céu. Isso tem que ficar muito claro para você e para mim. Temos que combater os pensamentos errados. Isso é vida para você e vida para mim. Porque eu quero chegar no céu. E eu quero que todos vocês, e tudo que pudermos fazer para que o máximo de pessoas estejam no céu conosco, devemos fazer. Então, antes de eu orar, eu quero ler. Eu quero começar lendo Apocalipse, já vou orar. Manhã gloriosa, manhã poderosa, vamos pegar Apocalipse, capítulo 20. Porque se você entender a salvação, você vai se empenhar para que as pessoas sejam salvas. E detalhe, salvação se perde. Não é salvo e salvo para sempre. Porque nós temos que nos manter firmes em Cristo, a rocha, o verdadeiro caminho. Você tem que entender que o único caminho que te leva para o céu, o único caminho, a única porta que dá acesso a Deus se chama Jesus Cristo. Fora disso, tudo é engano e é erro. Tem que ficar muito claro para você conseguir identificar a doutrina errada quando ela chega perto de você. A doutrina errada vai chegar perto de você e vai dizer para você, esse caminho também leva a Deus. Este caminho não leva a Deus, só leva a Deus o caminho chamado Jesus Cristo de Nazaré. Então, Apocalipse 20, versículo 15. Vai chegar esse dia, e o dia que você nasceu de novo, no dia que lá no seu coração, no seu quarto, no meu caso foi no meu quarto, eu nasci de novo no meu quarto. Eu entreguei a minha vida para Jesus, para Deus, não foi numa reunião como essa, foi sozinha lá no meu quarto. Eu também era uma pessoa religiosa, só que naquela noite eu questionei, será que eu estava na verdade? Eu disse para Deus, Deus, joga a minha verdade no lixo, eu quero a sua verdade. Estou disposta a buscar pela verdade. Só existe uma única verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. E naquele dia, o meu nome foi escrito no livro da vida. No dia que você aceitou a Jesus como seu único Senhor e Salvador, não digo uma religião, falei Jesus. No dia que você aceitou a Cristo como seu único Senhor e Salvador, naquele dia, naquela hora, naquele instante, o seu nome foi escrito no livro da vida, com o sangue do Cordeiro. Então olha só, versículo 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Se naquele dia o seu nome não estiver escrito no livro da vida, você não vai estar no céu. Você vai ser lançado no lago de fogo para sempre, com Satanás, o inferno e todos os anjos caídos. E Deus não tem esse destino para você. Deus não preparou isso para o homem. O inferno não foi preparado para o homem, foi preparado para Satanás. Nascemos no caminho largo. Todos nós nascemos condenados à morte eterna por causa da escolha de Adão. Mas nós vamos ver isso, vamos orar. Eu quero seguir vários versículos hoje na palavra, eu quero que você entenda isso, a importância de crermos no poder do Evangelho que liberta, que batiza, que cura, que salva. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar nessa manhã. Que a glória de Deus venha sobre você nessa manhã, sobre este lugar, sobre quem está comigo pela internet, que a glória de Deus venha sobre você, meu amado, minha amada, que os teus olhos se abram nessa manhã, que você entenda o poder da cruz, o poder do sangue do Cordeiro, o poder da salvação, o poder da salvação. Oh Pai, nessa manhã, os nossos olhos se abrem para a eternidade, por causa de Cristo. Que nessa manhã, Pai, os olhos espirituais dos nossos corações estejam se abrindo, Pai, enxergando a glória de Deus, enxergando o eterno, aquilo que diante de nós não enxergávamos antes. Oh, Pai querido, que as escamas caiam dos nossos olhos nesta manhã, que haja nesta manhã, neste lugar, operação de cura, operação de milagre, operação de batismo com o Espírito Santo, de grande salvação, Pai. Muito obrigada porque o Senhor nos ama, porque um dia Cristo veio e morreu na cruz por nós e nos deu vida e vida abundante. Obrigada porque Ele atravessou a morte e veio nos buscar. Obrigada por esta manhã gloriosa, manhã de vitória, manhã de poder, manhã de glória, manhã de verdade eterna, Senhor. Manhã de postura, de adorador. Adoramos a Ti, Pai. Nascemos de novo, adoramos a Ti, em espírito e em verdade. Obrigada pela Tua glória se manifestando aqui nessa manhã. Obrigada, Pai. Obrigada pelo Teu perdão derramado na cruz por nós. Obrigada por esta manhã gloriosa, manhã de vitória, manhã poderosa. Muito obrigada, Pai. A Tua palavra é a verdade, nós cremos nela. A Tua palavra, Pai, é a verdade. A Tua palavra é a verdade, Pai. E nós cremos nela, nós cremos nela. A Tua palavra, Senhor, a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra nos muda, a Tua palavra nos muda. Tua palavra nos muda, ela é a verdade e nós cremos nela. Amém. Oh, glória. Vamos pegar Romanos, capítulo 5 de Romanos. Oh, aleluia. A partir do versículo 18. Então vamos lá. Eu quero que você entenda o que você fez no dia que você entregou a tua vida para Jesus. E foi algo muito sério. Porque tudo que Deus deseja, não é que você tenha um carro novo, uma casa nova. Isso agrada a Deus. Mas não adianta nada ter um carro novo, uma casa nova, uma roupa nova e ir para o inferno. Não adianta nada. Melhor ter um carro velho, uma casa velha e ir para o céu. Se vamos colocar assim. Porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Sua vida não está naquilo que você possui. Sua vida está em Cristo. Ele é a vida. Dentro de mim existe um ser espiritual, a verdadeira Rita. E ela é eterna. Eu estou ocupando essa casa, esse corpo. Eu tenho que cuidar bem dele. Porque ele tem que me aguentar o tempo que eu estiver por aqui. Não quero destruí-lo. Preciso dele. Para continuar andando por aqui. É como se você fosse, como quando os astronautas foram para a Lua. Eles tinham um equipamento, uma roupa nova para conseguir andar na Lua. Nós temos um corpo para conseguir andarmos neste mundo. Só que você tem que saber que a vida continua, a vida é eterna. Você não vai ficar aqui para sempre. Não dá para você brecar, falar, não vou, não dá para voltar. Você tem que continuar e continuar firmado na verdade. Entender que existe uma construção a ser feita em você. O nosso caráter foi quebrado e nós temos que permitir que o Espírito Santo, a palavra, esteja restaurando o nosso caráter, nossa vida. Todos nós aqui temos fraquezas e lutamos contra as fraquezas. Cada um tem um tipo de fraqueza. E Deus sabe disso. Eu tenho as minhas fraquezas, vocês têm as de vocês. Mas dia após dia, oramos no Espírito Santo, lemos a palavra, para quê? Para que o nosso caráter, para que o entendimento real de quem somos seja cada vez mais firmado em nós. Para não sermos destruídos pelas estratégias de Satanás, para não comermos iscas de Satanás, saltarmos muralhas com os olhos iluminados pelo poder da glória de Deus. Vencermos cada obstáculo que Satanás coloca, porque as provações não vêm de Deus para você. Deus não quer te machucar. O diabo vai olhar para você e vai dizer, ah, é, você perdoa? Vamos ver se você perdoa mesmo. Ah, é, você é tão bom assim financeiramente? Vamos ver se você aguenta o tranco. É você que tem que saber que Deus é o teu provedor. E não importa se faça chuva ou faça sol, adoro a Ele, amo o meu Pai. Sei para onde estou indo, o diabo sai da minha frente. Porque você não pode me deter, você não vai me segurar. Então você tem que saber quem você é e levar outros com você para a eternidade. Então vamos lá, vamos pegar Romanos 5, versículo 18. Então, olha só, lá no Jardim do Éden, por causa de um homem, Adão, a ofensa entrou, a morte entrou, o pecado entrou na terra, no mundo. Mas também, por causa de um único homem, da graça dele, a salvação entrou para nós. Isso fica muito claro aqui em Romanos, olha só. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Eu não tive culpa, eu nasci pecadora. Você não teve culpa, você nasceu pecador por causa de Adão. Todos os descendentes de Adão, pela escolha dele, nascem pecadores. Por isso pecamos, nascemos pecador e pecamos. Por que um cachorro late? Porque ele é cachorro, natureza de cachorro, e cachorro late. Por que gato mia? Natureza de gato, gato mia. Ele não foi para a escola para aprender. Ele nasceu com aquela natureza que ensina a ele todas as coisas. Tem muitas coisas que você observa em crianças pequenas, você fala, meu Deus, quem que ensinou a ela essas coisas? Aqui de casa, quem foi que não aprendeu? Quem que ensinou? A natureza dela, de pecado, ensinou para ela. É simples assim. É por isso que nós temos que ajudar os nossos filhos a andarem no caminho da verdade. Ensina a criança o caminho que ela tem que andar. Quando ela for velha e adulta, não vai se desviar do caminho que você ensinou para ela. O caminho da justiça, o caminho verdadeiro. Isso compete a você, compete aos pais. Guardarem seus filhos na justiça, na verdade do Evangelho. Ele continua falando. Sobreveio, versículo 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei veio para ressaltar. Avultar é ressaltar a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos pegar Tito, Tito 3, a partir do versículo 4. Nós lemos em Romanos que por causa de um homem entrou o pecado. E também por causa de um outro homem, que é Jesus, entrou a vida. E quando a vida chegou, ela começou a brilhar. Começou a mostrar para o homem as trevas onde ele se encontrava. É por isso que a salvação é pessoal. Nós aceitamos, é individual, você aceita a salvação. Quando você nasce de novo no seu homem interior, há poder em você. As coisas velhas ficam para trás. Você não continua mais naquelas mesmas práticas de antes, porque você entendeu que Ele é o Salvador. Que tudo que você fazia não ia te dar vida. Então olha só, vamos ver aqui Tito falando, reforçando. Capítulo 3, a partir do versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, foi só para alguns? Salvação é para todos. Tem doutrina errada que fala que Deus escolheu alguns para a salvação e outros para a perdição. É mentira, não é real. Deus é amor, ama a todos. Deus quer que todos cheguem ao céu por meio de Jesus Cristo. Olha só, se manifestou a benignidade, a bondade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Olha só, não, versículo 5, não por obras de justiça praticadas por nós. Eu não sou salva pelas minhas boas obras. Por quê? Olha o que o Senhor fala em Isaías. Pega Isaías 64 comigo, para você entender que as nossas boas obras feitas na morte são nada para Deus. Isaías 64, que é bom ler na Bíblia. 64, versículo 6. Oh, aleluia. É por isso que você tem que combater aquele pensamento, mas fulano é tão bonzinho, ela é tão boazinha. Porque isso, esse pensamento errado, te impede de pregar e anunciar a salvação às pessoas. Eu fui chamada para anunciar a salvação, como você foi chamado para pregar a salvação. Falar a verdade para você, você vive a verdade diante das pessoas. Mas fulana, você não fazia? Sim, eu fazia, não faço mais. Mas você ia, Rita? Sim, eu ia. Não vou mais. Mas você gostava disso? Sim, mas eu não gosto mais. Eu mudei, eu conheci a verdade, mas fique em paz, meu amigo, minha amiga, faça como te apraz, eu não faço mais. Você tem que ser responsável pela tua salvação, ter um caráter firmado na verdade, anunciar com a sua vida a verdade, saber para onde você está indo, que existe um mundo eterno, existe um mundo ao teu redor. Existe um mundo espiritual. O diabo não é uma mentira. O diabo é verdadeiro, é real. O inferno existe. E Deus não quer que você esteja lá. Por isso Jesus veio, para nos tirar desse caminho para o inferno. Que foi Adão que nos colocou nesse caminho. Olha as nossas obras antes de nascermos de novo. Como que são diante de Deus. Mas todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, tudo aquilo que nem foi. Quando Adão errou lá em Gênesis, ele se sentiu condenado. Ele correu e fez para ele e para Eva roupas para se apresentar diante de Deus. Deus olhou e falou: não, não é isso, eu não quero isso. Isso para mim é trapo de imundícia, isso é imundo, eu sou santo. Você não vai conseguir. Isso não era uma ofensa para nós, ele estava falando a verdade para nós. Filho, você não vai conseguir, filho, desse jeito, Adão. Não é desse jeito, é desse jeito. E ele matou pela primeira vez um animal, derramou sangue e pegou as vestes e cobriu a nudez deles, mostrando: é assim que vai acontecer. Um dia eu vou vir por meio do meu filho, em carne humana, para salvar vocês. Jesus veio, uma veste humana, não de árvores, um vestuário humano, santo, para salvar você e a mim. Porque a vida continua, a nossa vida é lá, aqui é tudo passageiro. Estamos indo rumo à eternidade. Pega Efésios 2, para você ver que é pela graça, não é por obras. Efésios 2, versículo 8. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo. Efésios 2, 8. Grifa na sua Bíblia, você tem que entender essas coisas. Porque anunciamos as boas novas do Evangelho de Jesus. Não é religião. Religião tem N's. Religião vai falar para você fazer uma porção de obras que não vão te levar a Deus. A única coisa que nos leva a Deus é Jesus Cristo. E é de graça. Só custa o quê? Você falar: Senhor, eis-me aqui. Foi assim que eu fiz, lá no meu quarto. Entrei no meu quarto, peguei a Bíblia que eu havia ganho e eu pensei: nossa, tanto tempo eu vou à igreja. Eu nem sei nada da Bíblia. Eu ouço só versículos falando. Para mim é um livro estranho. E eu pensei: se aqui está a verdade, eu quero a verdade para mim. Se Jesus é a verdade, eu quero a verdade, eu quero a verdade. Não quero mais ser enganada. Joga a minha verdade fora, Deus. Eu quero a sua, eu posso crer. Eu falei: eu posso crer que o Senhor existe. Eu posso crer que Jesus é teu filho. Eu posso crer. Eu posso crer na pessoa do Espírito Santo. Eu posso crer. Eu quero isso para mim. E foi assim que eu nasci de novo. Não foi dentro de uma religião, foi lá no meu quarto. E é por isso que eu quero que você entenda: Jesus não é religião. Ele é a verdadeira vida. Você pode ter N religiões, se você não tiver essa vida, você não vai para o céu, não será salvo. Olha só o versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Até a fé para você aceitá-lo, ele já deu para você. Você pode crer, se você quiser. Você pode sair lá fora e olhar o céu e olhar tudo e falar: nossa, quem criou tudo isso? Quem criou tudo isso? Eu posso crer naquele que criou tudo isso. Porque foi assim que Abraão fez. Abraão não tinha Bíblia. Ele olhava as pessoas ao redor e uns adoravam animais, outros adoravam pedras, outros adoravam árvores, plantas, astros. E Abraão pensou: eu vou adorar quem criou todas as coisas. E foi assim que Deus se manifestou para Abraão. Ele creu no Criador de todas as coisas. E o Criador de todas as coisas enviou o Filho dele, Jesus, por você e por mim. Porque ele te ama. Porque ele sabe das tuas lutas com a tua carne, sabe das minhas. E sozinhos não vamos conseguir. Volta para Tito de novo, Tito capítulo 2, versículo 11. Tito 2, versículo 11. Eu vou ler do 11 até o finalzinho, a partir do 11. De novo, que a graça é para todos os homens. Lá em Deuteronômio, está escrito assim, que Deus colocou diante de nós a vida e a morte. Ele fala, por que você vai escolher a morte se você pode escolher a vida? Porque a morte foi colocada diante de nós porque Adão fez a escolha errada. Deus nunca teve morte para nós. Deus tem vida para nós. A morte, ele está escrito assim, a morte está. Eu falei errado o versículo. A morte está e a vida diante de você. O que que você escolhe? A morte porque Adão escolheu errado e a vida por causa de Cristo. O que que você vai escolher? Continuar na morte pelas escolhas erradas que Adão fez? Ou você vai escolher a vida por meio de Jesus Cristo? E se agarrar nessa vida e falar a verdade para você a seu respeito? Você tem que olhar a sua casa e falar a verdade para a sua casa. Qual é a verdade para a minha casa? A verdade para a minha casa é que os meus pais não são salvos. A verdade para a minha casa é que os meus pais são salvos em Cristo. Eu chamo salvação para a minha casa. Se eu olho para os meus filhos perdidos, não vou falar, ah, esse meu filho é um perdido. Ah, esse meu filho aqui, olha, não faz nada da vida. Meu filho é isso, meu filho é aquilo. Fale a verdade. Qual é a verdade a respeito do teu filho para você que nasceu de novo? Está lá escrito, porque eu nasci de novo, os meus filhos são ramos frutíferos do coração de Deus. Os meus filhos são ensinados do Senhor e grande é a paz sobre os meus filhos. Esta é a verdade para mim. Então eu olho para o meu filho e falo, filho, você é ramo frutífero do coração de Deus, meu filho. Você é ramo, meu filho. Você é ensinado do Senhor. É assim que você faz com seu filho. Não é você pegar seu filho e falar tudo que o mundo fala. Fale a verdade da palavra, porque isso é Deus prometeu para você. Você enxerga pela verdade as coisas. Você não fica repetindo o que o mundo repete. Meu filho é sarado, meu filho é próspero, meu filho é abençoado, a minha casa é abençoada. Eu não fico nesse lugar de fraqueza. O braço do meu pai é forte e me alcança. Meu filho é abençoado, minha casa é abençoada. Eu sou um homem próspero, uma mulher próspera. A Bíblia diz que tudo que eu faço prospera. Por quê? Porque eu creio em Deus, porque eu amo a Deus, porque eu nasci de novo. Você fala a verdade. Senão você vai ficar falando morte. Se você tem vida, não tem sentido. Ele fala aqui, ó, Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Só para alguns? Não. A todos os homens. Educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. A salvação te educa a abrir mão daquilo que é mundano. Ela diz para você, não faça mais assim, Rita, você nasceu de novo. Não fale mais assim. Não ande mais assim, minha filha, não é para você. Você se prostituía antes, Rita, não tem mais sentido você obedecer à sua carne. Eu sou teu provedor. Me adora, tenha força, minha filha, ande, as portas se abriram para você, não seja covarde, Rita, pule a muralha, eu te dou força, não seja covarde diante dos obstáculos, pule os obstáculos, eu estou com você, aquele que está com você é maior do que aquele que anda pelo mundo, ninguém pode impedir você de ir para qualquer lugar do mundo nessa manhã, se Deus enviá-lo, você irá. E nada e ninguém vai te impedir. Não pode. Não pode. Quem te impede? Você mesmo, com os teus medos, com os teus ensinamentos errados, com a tua crença errada. A tua crença errada é um obstáculo para você prosperar em Deus, sabia? Tua crença errada é um obstáculo para você crescer e amadurecer em Deus. Porque você pensa errado. Conforme o homem pensa, assim ele é. Se você pensa errado, você age errado. Você tem medo. Tudo você tem medo. O tempo está passando, ou você não percebeu ainda? O tempo está passando, girando. Você faz o que com a sua vida? O que você faz com a sua vida? Nada? Está esperando o quê? O quê? Se ele já te deu tudo para você vencer. Que jeito? Lá no seu quarto. Pegue a Bíblia. Leia a Bíblia. Ore em línguas. Adore a Deus. Deixe ele crescer em você. E você vai enxergar tudo como Deus enxerga. E Deus não enxerga nada que ele não possa já ter vencido. Então vamos ter força em Cristo. vamos avançar, vamos anunciar ao mundo que Deus é bom, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. De que jeito você anuncia? Com a sua própria vida, crendo nele. Olha só, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Vamos para Timóteo um pouquinho. 1 Timóteo, capítulo 2 de 1 Timóteo. Pegar do versículo 1 até o versículo 7 eu vou ler. Vamos começar do versículo 1. 1 Timóteo 2, 1. Por que que Paulo tinha tanto, assim, Paulo exortava a igreja a tomar cuidado com a salvação? Quando ele falou para os Gálatas, Gálatas, o que está acontecendo com vocês? Vocês começaram tão bem, agora estão voltando às práticas antigas. O que está acontecendo com vocês? O que é que está impedindo vocês de continuar a praticar a verdade, a justiça? O quê? Porque Paulo sabia, se eles voltassem às práticas antigas, eles iam perder a salvação. Nós não podemos nos firmar em obras mortas. Temos que nos firmar na obra redentora de Cristo. Deus tem um mundo inteiro para você e para mim. Você é um mundo para Deus. Deus quer enviá-lo, anunciar as boas novas com poder. Deus quer que você mostre ao mundo, pela tua vida, a vida de Deus. Você não tem que ter medo de nada. Você tem trabalho, sim. Você tem prosperidade, sim. Você tem uma família, sim. Você tem. E nós só temos que buscar os conselhos do nosso Pai Celestial. E não fazermos do nosso jeito. Como que você busca conselho em Deus? Vá para o teu quarto e fale com teu Pai. Pegue a Bíblia. Rita, eu nunca li Bíblia. Comece a ler. Hoje é um bom dia para você começar. Comece pelo Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento é sombra, já passou. Estamos na graça, estamos no novo. O velho passou, estamos no novo. Tudo se fez novo. O que eles faziam antigamente não é para você fazer. É sombra, passou. Você está no real. Hoje tudo já foi feito. Eu tenho que combater o entendimento errado na minha mente, que diz para mim que eu tenho que fazer para receber. Quando a palavra graça diz, Rita, eu já fiz para você receber de graça. Eu trabalhei, eu pisei sozinho o lagar, Rita, por você. Receba, sente na mesa e coma da mesa do rei. Não deixe a condenação te prender. Não importe o outro, é você e Deus, é você e Deus. Não importa o que o mundo diga a teu respeito. Não ligue para a fala do mundo, o mundo está mentindo para você. Olha a fala de Deus. O que Deus fala para você? Ele fala, olha, eu amo você. Eu tenho um futuro glorioso para você. Eu tenho um caminho perfeito para você. É isso que Deus diz para mim. E você vai ouvir quem? O mundo que diz que você vai fracassar? Que você não vai conseguir? Que você é errado? Olha a palavra. Creia na palavra. Adore a Deus. Perdoe as pessoas. O diabo usa pessoas para te magoar. Ou você ainda não aprendeu isso? Você ainda não entendeu que o diabo usa pessoas para te machucar, para te ofender? Porque guardar ofensa no seu coração, você vai sufocar a vida aqui dentro. Porque não perdoar é violar a graça de Deus. Porque a graça perdoou você. A graça cobriu você. Libertou você. Então aqui, tudo aqui vai passar um dia. E Deus quer que você prospere aqui, sim. Ele é a tua prosperidade. Então, nessa manhã, você precisa de quem? Do favor de quem nessa manhã? Do favor do rei. Você só precisa do favor do rei. Só dele. Então, corra para ele, tenha coração humilde, se dobre diante dele e adore a ele. Ele vai abrir portas de trabalho para você. Somos dependentes dele. Não dependemos de ninguém, dependemos dele. Unicamente dele. Oh, glória. Olha só. Ele fala, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Ore pelas pessoas. em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Aqui ele nos exorta a orar pelas nossas autoridades. Então, como um bom filho de Deus, o que você faz? Você ora pelo mundo, você ora pelas autoridades. Você não amaldiçoa autoridades, você abençoa as autoridades. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não é só ser salvo, que você conheça totalmente a verdade do que isso é para você, grande salvação, do trajeto que existe para você. Deus tem um trabalho para você fazer no corpo de Cristo. Você não descobriu isso ainda? Ele quer que você faça algo. E é para você. Eu não posso fazer o seu trabalho. Eu tenho o meu trabalho. Você tem o seu trabalho. Ele quer que você faça algo para Ele. Ele quer fazer por meio de você, melhor dizendo. Mas você tem que amadurecer e crescer. Porque não dá para pedir para a Sarinha, tão pequena, dirigir o meu carro lá fora. Ela tem mãos, pés, olhos. Mas ela não tem força, ela não tem condição. Ela não sabe. Mas um dia ela vai crescer. E Deus tem paciência que você cresça e amadureça. Para você fazer o que Ele quer que você faça. Você tem que crescer, amadurecer. Que jeito que você cresce e amadurece? A sua fé. Orando no Espírito Santo. Lendo a palavra. Por isso que o diabo odeia que você ore em línguas. Ele não quer que você ore em línguas. Porque a oração em línguas traz revelação do céu para você. De quem você é. Do que Deus quer que você faça. Você quer descobrir o que Deus quer que você faça? Ore em línguas. E orar em línguas é para todo aquele que nasceu de novo. Primícias do Espírito, você pode orar por fé. Por fé, tudo é por fé. Não é por sacrifício, é por fé. É por fé. Aquele que crê fala novas línguas. Ele fala. Está em você. O Espírito Santo está em você. Ele quer falar. É você soltar o som da sua voz. Deixar Ele falar. Você não entende. Glória a Deus que você não entende, porque você não ia querer orar. Imagina Deus falando para Deus que você é um mentiroso. Você ia falar, eu não sou mentiroso. Que Ele conhece o íntimo do nosso coração. Ele traz revelação. Versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então só existe alguém entre Deus e o homem. Cristo Jesus, homem, Ele está no meio, Ele é o mediador, Ele é o caminho, Ele é a ponte, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Paulo dizendo, eu fui designado para anunciar o evangelho, que Jesus é o único caminho, Ele é o único salvador. Para isso eu fui chamado ministro apóstolo, mestre dos gentios. Não estou mentindo, ele fala. Eu fui chamado, designado para anunciar as boas novas, como cada um de nós fomos chamados. Olha Noé, Noé foi chamado também. Pega Hebreus 11, história de Noé, versículo 7. Noé também foi chamado na geração dele para anunciar a salvação. A arca era, tipificava a salvação. Deus deu para ele as medidas da arca, como era a salvação. Como que ele deveria fazer para ser salvo do dilúvio que viria sobre a terra? E Noé anunciava que quem quisesse poderia pegar com ele as medidas da arca e construir a arca para a sua família. Por 100 anos o púlpito foi a pregação, o lugar onde ele pregava, anunciando que ia chover, que eles deveriam preparar a arca para suas famílias. Mas ninguém quis. Cada um seguia Deus do jeito que eles achavam. Você não pode servir a Deus e segui-lo do jeito que você acha. Tem medidas corretas. Tem padrão divino para você e para mim. Não é do seu jeito, é segundo o padrão divino que ele já estabeleceu. Fora isso, é morte. Tem um padrão divino para a sua vida. Um padrão divino para o seu casamento, para os seus filhos, para os seus negócios. Tem padrão divino, tem fala de Deus para você. E você vai descobrir no secreto com ele. Passando tempo com Deus, Passe tempo com a palavra. Passe tempo com Deus. É a melhor escolha da sua vida. Olha o versículo 7 de Hebreus 11. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Divinamente instruído foi Noé. Acerca de acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus. Você é temente a Deus? Você leva em consideração a fala de Deus para a sua vida? Se você é temente a Deus, você tem que começar a obedecer a Ele. Obedecer à palavra dEle, dar crédito à palavra dEle. Sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pega Ezequiel, lembrei de um versículo, está lá em Ezequiel, deixa eu ver, que fala da importância de anunciarmos a salvação. Ezequiel 33, versículo 7. Aqui ele fala algo importante para você entender. Que você não deve calar a sua boca. Anuncie a salvação. Fale. Mostre com a prática da sua vida. Mais do que falar, viver o evangelho. As pessoas vão querer o que você tem. Porque você vive a salvação de Cristo. Você vive diante delas. Você ora. Você fala a verdade, você se levanta, você adora, você obedece a Deus. E as coisas vão mudando, sendo transformadas. Porque você entendeu que tem que sair da morte para a vida. Tudo aquilo que eu fiz quando eu estava à morte foi nada para Deus. Era trapo de imundícia as minhas boas obras. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, perverso é o rebelde que não quer sair da morte. Ó perverso, certamente morrerás. E tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Está dizendo, fale a palavra, anuncie a verdade, em tempo e fora de tempo. Vamos para Apocalipse. Glória a Deus, aleluia. Quero terminar com Apocalipse. Breve Jesus voltará, e vamos estar prontos para a partida. Aleluia. Apocalipse 22... Versículo 11, a partir do 11, vou ler do 11 ao 17 e termino essa manhã a ministração. E a minha fala que está no meu coração é para te encorajar a dar crédito no poder da salvação. A não tratar a salvação de qualquer jeito. Saber que você é um atalaia como eu, anunciando que Jesus é bom, que Ele é o Salvador. Anunciando com a nossa vida, com as nossas escolhas corretas. Apocalipse 22, partido 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros. Que o cão não é animal. Aqueles que anunciam enganos, doutrina errada. Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Lembrando, você leu o versículo 14? Eu fui uma assassina um dia, mas eu fui lavada no sangue do Cordeiro. Meu passado acabou. Um dia eu fui uma feiticeira, eu fui lavada no sangue do Cordeiro. Um dia eu estava impura e fui lavada no sangue do Cordeiro. Isso aqui não é para mim. Eu entro pelas portas. Nascemos mortos. E na nossa vida de morte, de pecado, andamos por muitos caminhos e praticamos muitas coisas que não deveríamos praticar, porque um pecador, ele peca porque ele é pecador. É a natureza dele de pecado. Mas ele foi lavado no sangue de Jesus e tornou justo. E para Deus você é limpo, sem nenhum passado de morte. Não é fantástico? E se eu falar de você, quem está no errado, quem está no lado errado sou eu, porque eu estou te caluniando para Deus. Porque Deus olha para você e você é limpo, perfeito, sem passado. Não é fantástico? Você não colhe mais frutos do passado. Você colhe frutos da sua vida nova, você planta coisas boas, coisas novas. Oh, aleluia, sem condenação. Isso é aquilo que eu mais amo a Deus, as coisas velhas ficam para trás. E tudo se faz novo. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça, a água da vida. Quem quiser. É para todos. Gratuitamente. Oh, aleluia. Não é uma mensagem poderosa? Maravilhosa, de liberdade para nós, que tudo é de graça, é só você aceitar a Ele como teu Senhor e Salvador e seguir os padrões divinos para a sua vida. Amém?